impacto no território, no ambiente e nas pessoas. Estamos a falar de culturas que podem abarcar cerca de 2 mil árvores por hectare, portanto, com distanciamentos muito curtos entre elas. Falamos de culturas muito exigentes no que diz respeito ao consumo de água e numa altura em que o país necessita da implementação de medidas concretas que gerem eficácia no âmbito da vertente da mitigação das alterações climáticas, mas também na adaptação à mudança do clima, não se compreende como se caminha para um modelo de agricultura que assenta exatamente no oposto ao que se exige ao nível do uso da água. Para além disso, estamos a erradicar a cultura tradicional, a fazer com que ela nem sequer seja economicamente viável para dar lugar às culturas intensivas de regadio que são altamente dependentes de água. E falamos de 200 mil hectares de culturas intensivas, onde se destaca o olival intensivo e superintensivo, com impactos muito sérios e a todos os níveis. Impactos que não se limitam apenas aos blocos de rega instalados no âmbito do Alqueva, mas também aos perímetros confinantes e a outras explorações onde estas culturas avançam de forma descontrolada. As preocupações são muitas e vêm de todos os lados, até porque as populações estão a ser confrontadas com a implementação destas culturas e com a aplicação constante de pesticidas junto às suas povoações. E à medida que estas culturas avançam, os impactos vão sendo cada vez mais visíveis. Numa região com alguns dos melhores solos do Alentejo e onde o risco de desertificação está mais que identificado, estas culturas intensivas estão a potenciar seriamente a erosão dos solos. Por outro lado, a utilização de grandes quantidades de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes, por vezes efetuada até de forma desgrada, está a provocar efeitos a vários níveis. Ao nível da saúde das populações, até porque existem culturas intensivas junto dos aglomerados populacionais, ficando as pessoas expostas a sérios riscos, decorrentes sobretudo da aplicação de agroquímicos. Ao nível da qualidade da água, com os fertilizantes e os pesticidas a poluir as águas superficiais e subterrâneas, com reflexos nos ecossistemas, mas também na saúde humana, até porque é sabido que há pessoas que utilizam a água de captação junto às zonas de aplicação para consumo próprio. Mas também ao nível da riqueza biológica da região, da sua biodiversidade, sobretudo no que diz respeito à flora, que fica assim ameaçada principalmente na sequência da aplicação de herbicidas em locais que funcionavam como refúgios de biodiversidade. Com a multiplicação destas culturas intensivas, as linhas de água, com todos os valores ecológicos que lhes estão associados, estão a ser reduzidas a meras valas de drenagem, corrigidas e adulteradas, destruindo impiedosamente as galerias ribeirinhas e a vegetação marginal. Mas o problema agrava-se se tivermos em conta que o uso abusivo de herbicidas que a cultura intensiva exige, seja em quantidade, seja em locais que deviam funcionar como refúgio dessa biodiversidade. A tudo isto é ainda necessário ter presente o facto de parte desse trabalho ser realizado de forma precária, sem direitos e sem condições de dignidade, mas também a destruição e a perturbação de vários locais com interesses culturais associados à história da região e até à história da nossa civilização. De facto, a implementação destes projetos arrasa tudo à passagem das suas máquinas, destruindo para sempre sítios pré-históricos, neolíticos, calcolíticos, romanos e de outros períodos que são de todos nós, documentos e testemunhos, e impedindo gerações de conhecer a sua história e de compreender como aqui chegamos. Não pode valer tudo. A rentabilidade económica não pode ser feita a qualquer custo ou a qualquer preço. É preciso olhar também para os impactos. Impactos ao nível da conservação do solo, ao nível da qualidade da água superficial e subterrânea, ao nível da saúde humana, ao nível da perda de biodiversidade, ao nível do património arqueológico e histórico, mas também ao nível da perda de uma certa identidade regional. Estamos, portanto, diante de um problema grave que a todos deve preocupar e que exige respostas urgentes, motivo pelo qual os Verdes trazem o assunto de novo para debate. E digo de novo porque os Verdes trouxeram já para debate algumas iniciativas legislativas com vista a contribuir para travar a expansão destas culturas e para minimizar os efeitos das existentes, mas que infelizmente não mereceram o acolhimento desta Assembleia, nomeadamente na necessidade de garantir um distanciamento das culturas intensivas já existentes relativamente às zonas populacionais, impedir que sejam atribuídas medidas agroambientais ou ajudas ou subsídios ao investimento em culturas intensivas e superintensivas, ou ainda à proibição da colheita mecanizada noturna da azeitona. Todas estas iniciativas com o objetivo de contribuir para travar estas culturas e para promover a agricultura sustentável que respeite o ambiente, a biodiversidade, o património, a saúde pública e a qualidade de vida das populações e como contributo também para, nesta matéria, fortalecer o combate às alterações climáticas.
O Sr. Deputado tem 4 pedidos de esclarecimento. 5? Tem 5 pedidos de esclarecimento. Dir-me-á como é que... Sr. Deputado, esse sinal não é muito perceptível.
Acho que é 3-2.
3-2, muito bem. Portanto, tem a palavra para pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Ricardo Vicente, do BE.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. A ocupação abusiva do território pelo olival e amendoal intensivos é a demonstração de como a política agrícola e de ordenamento do território estão desadequadas. Trata-se de um processo antidemocrático, de entrega que entrega ao território e os recursos naturais à voracidade dos interesses económicos e financeiros, destruindo património histórico, arqueológico, paisagístico e natural, comprometendo o bem-estar das gerações atuais e futuras. Quando as projeções climáticas apontam para cenários desastrosos em Portugal, com grande escassez de água, riscos extremos de empobrecimento de solos e perda de potencial produtivo, riscos elevados de perda de biodiversidade e continua-se a despejar dinheiro público sobre modelos de produção danosos que comprometem a coesão do território e são desadequados aos novos cenários climáticos. Sobre exploração de recursos hídricos de forma concentrada, com privilégio de umas regiões e desertificação de todas as outras. Com privilégio dos grandes negócios, falência da pequena agricultura e destruição de variedades tradicionais. Quem vive nestes territórios viu a sua paisagem transformada e localidades inteiras circundadas por monoculturas intensivas de olival e amendoal com quilómetros de extensão. Sem distanciamento mínimo às habitações, sem zonas tampão para proteger linhas de água, com práticas culturais abusivas, como são exemplo as pulverizações de alto volume junto às habitações, colocando a saúde pública em risco, mas também as colheitas mecanizadas noturnas, que matam anualmente milhares de aves no país. O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei para regulamentar esta atividade, travar este abuso, mas o Partido Socialista juntou-se à direita para chumbar a proposta. Atualmente, prepara-se a transposição do próximo quadro comunitário e a pergunta que se levanta a todos os grupos parlamentares é se estão disponíveis para regulamentar a instalação de culturas agrícolas e iniciar um processo de transição ecológica que conduza à aplicação dos apoios públicos e fortaleça a soberania alimentar a longo prazo.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, aliás, era para o PEV, mas aplica-se igualmente nesta intervenção ao Bloco de Esquerda, que conseguiu ainda ser mais radical do que o próprio PEV, que é uma coisa absolutamente impressionante. Nós partimos aqui sempre de uma premissa, numa discussão que vamos tendo, vezes sem conta, do preconceito ao Alqueva. Isto é o ataque ao regadio do Alqueva e à produção sustentável e à agricultura rentável. Este é o grande ataque que nós temos. Porque, na verdade, o olival, tal como o amendoal, a vinha, são culturas de regadio e são culturas que estão pensadas para o aproveitamento das potencialidades do Alqueva, que, aliás, foi construído como uma obra estruturante para todo o Alentejo, precisamente para ser aproveitada e a riqueza daqueles territórios também ser aproveitada. Aliás, mais uma vez repito, nestas discussões que se vão aqui sucedendo sobre esta mesma matéria, que a única explicação que temos é que, de facto, o PEV e também o Bloco, pelos vistos, pretendam é voltar à velha reforma agrária e à miséria que graçava pelas terras alentejanas e de muito má memória para o Alentejo e para os alentejanos. Aliás, nas visitas que vou fazendo ao Alentejo, não vejo nenhum levantamento das populações contra a rentabilidade e a melhoria da sua situação financeira e económica. Portanto, a verdade é que nós temos aqui sempre um ataque preconceituoso a tudo que é agricultura de produção. Porque se ouvirmos os especialistas, senhoras e senhores deputados, a verdade é que nós temos cada vez mais uma realidade que é produz-se mais com menos. o uso dos fitofármacos e dos fertilizantes, de facto, é cada vez mais racional. Temos já há uns anos atrás, de facto, que é dessa realidade que ainda hoje falam pelos vistos, porque não evoluíram para os tempos atuais, temos uma poupança e uma eficiência no aproveitamento da água e dos fitofármacos. Essa é que é a realidade. Não é aquela que aqui nos pintam vezes e vezes sem conta. Na verdade, o que vos interessa é, de facto, a pobreza, a desertificação dos solos que já existia antes, porque, quero perguntar, senhores deputados, acham que era com hortas urbanas, que tanto falam nas vossas cadeias curtas, que se alimentava o Alentejo e se fazia face à melhoria de vida e também à própria preservação da biodiversidade? Qual é a vossa solução para o melhoramento das condições de vida daquelas populações e, simultaneamente, preservação da biodiversidade? Pensem, porque a questão é boas práticas e estabilidade. Essa é a nossa posição. Qual é a vossa, efetivamente?
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Congratular o Partido Ecologista dos Verdes por ter trazido este tema importante. Nas últimas décadas assistimos a uma crescente reconversão do olival tradicional em plantações intensivas e superintensivas. Estes olivais têm significativos impactos nos ecossistemas, seja pelo uso irresponsável de água, seja pelo uso de agrotóxicos que contaminam recursos hídricos e solos, seja inclusivamente pela apanha noturna da azeitona que devasta milhares de aves em cada campanha. Estas culturas têm também uma baixa resiliência a infestações e uma menor capacidade de adaptação às alterações climáticas. Sabemos que o azeite chega ao mercado diferenciado no rótulo pelo tipo de processamento, se é virgem, se é refinado, proveniência da azeitona, nacional, internacional ou de região cuja denominação se encontra protegida, conhecido DOP. Contudo, não há qualquer referência ao tipo do sistema agrícola. Se as árvores plantadas estão em modo tradicional, se em intensivo, se em super intensivo. E, portanto, este acesso de direito à informação está a ser vedado. E, portanto, devido aos impactos ambientais, do nosso ponto de vista, é fundamental diferenciar junto ao consumidor o tipo de sistema de cultivo de onde o azeite provém, permitindo o direito à informação e a possibilidade de uma escolha consciente e responsável, consoante, aliás, a lei prevê. Já fizemos várias propostas para que o azeite seja rotulado em função do seu tipo de cultura, mas até agora tem sido rejeitado pelo Parlamento, pelos partidos que acabam por ser os porta-vozes da CAP nesta Câmara. E aquilo que pergunto ao PEV é se concorda com o PAN na necessidade dos consumidores serem informados dos produtos que estão a adquirir, de serem informados do sistema de produção do azeite que compram, se proveniente de um olival tradicional, se intensivo, se superintensivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria antes de mais agradecer aos Srs. Deputados Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD, e ao Sr. Deputado André Silva, as perguntas que me colocaram. E começo pelo Sr. Deputado Ricardo Vicente. De facto, nós comungamos da intervenção que fez. De facto, o resultado que nós estamos a assistir por todo o Alentejo mostra que a política agrícola e também a política de ordenamento do território está desajustada, mas mostra, a nossa perspectiva mostra ainda mais. Mostra que os interesses económicos continuam a sobrepor-se aos interesses coletivos, ao interesse público e também à defesa dos recursos naturais. Senhora Deputada Emília Cerqueira, eu não sei se a pergunta era para mim, se era para o Senhor Deputado Ricardo Vicente do Bloco de Esquerda, mas como fui eu que fiz a declaração política, presumo que a pergunta seja para mim. A Sra. Deputada, não é só o Alqueva que está em causa. Parece-me que a Sra. Deputada conhece mal o Alentejo, porque senão não diria isso, não iria perguntar-lhe o que é que o Alqueva tem a ver com o distrito de Porto Alegre, por exemplo, que também é Alentejo e, como deve saber, deve ter aprendido isso na escola, o Alentejo tem três distritos, Porto Alegre, Beja e Évora. Ó, Sra. Deputada, miséria, com a reforma, miséria era aquilo que os portugueses viviam, se calhar na geração dos nossos pais, que foram obrigados a emigrar. E, portanto, a miséria de que fala, eu falo da miséria com que vivem a maior parte dos trabalhadores que estão a trabalhar nesses olivais. É aí que o PSD também se devia preocupar, com as condições de dignidade de trabalho com que essa gente trabalha nas culturas intensivas.
Sra. Deputada, nós não queremos hortas urbanas no Alentejo, nós queremos é preservar a cultura tradicional, porque o que está a acontecer é que estas culturas intensivas estão a arruinar, estão a deixar de fora qualquer possibilidade de concorrência da cultura do olival tradicional face ao que estamos a assistir com a produção intensiva e superintensiva.